Direto ao assunto.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Lilian Veron e recebemos a deputada estadual recém-empossada Gleice Jane, do PT. Gleice é professora, especialista em educação e inclusão pela Universidade Federal da Grande Dourados e será a terceira mulher a integrar a 12ª legislatura. Sua posse aconteceu com a casa lotada e muita emoção da plateia, que a recebeu com cantos em comemoração à conquista e, ao mesmo tempo, em reverência à memória do deputado Amarildo Cruz, que faleceu no dia 17 de março de 2023. Gleice Jane, seja bem-vinda à Rádio Alemes, à Assembleia Legislativa, e nós queremos justamente hoje te apresentar para todos os nossos ouvintes. Seja muito bem-vinda, deputada.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes. É um prazer enorme estar aqui com vocês também. A gente está chegando aqui, chegando com uma missão muito grande e a gente quer desenvolver aqui um bom trabalho, né? E a gente conta também com todos vocês que estão nos ouvindo, porque esse mandato é um mandato do povo, né? Então o povo tem parte, né, nesse processo. Durante a posse, a gente, inclusive para o convite, a gente falava: as nossas lutas vão tomar posse. Então esse mandato é um mandato das lutas, um mandato da população. Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas também para esse projeto.
Deputada, você poderia contar aqui para os nossos ouvintes um pouco da sua trajetória e como que foi o sentimento no ato da posse?
Nós começamos esse projeto, né, o projeto de ocupar um espaço de poder, das mulheres estarem nesses espaços, ainda quando a gente era jovem, no movimento estudantil dentro da universidade. Naquele momento a gente construía esse projeto, mas parecia algo muito distante e talvez não fosse realizado, né? E a gente passou por vários anos fazendo esse debate, e eu fui escolhida para ser candidata, né? Não foi um projeto individual meu, então eles me escolheram e me elegeram pela minha atuação. Eu primeiro fui a primeira mulher presidenta do DCE da UEMS, que era o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Nós, naquele período, em meados aí de 2004, 2005, nós fomos, participamos dos movimentos feministas nacionais, e a gente trouxe essas demandas e essas pautas para dentro do movimento estudantil, para dentro da universidade naquele momento. Naquele período, se auto-intitular feminista não era algo comum e nem bem visto por muitas mulheres ainda, né? Então era um tema ainda um pouco difícil para se debater. Hoje a juventude, adolescentes, quando se fala sobre isso, a maioria delas já fala: eu também sou feminista, mas naquele momento não era. Então a gente trouxe esse debate para o meio da juventude, fizemos um trabalho importante com a juventude e depois a gente trouxe isso também para os nossos espaços de trabalho. Então a gente percebeu que naquele contexto, todas as mulheres jovens foram para os seus trabalhos, se formaram e levaram essa pauta para dentro de outros espaços, né? Então a gente, em toda a nossa trajetória, a gente percebe que há produção de transformação social. Depois disso, eu me tornei professora e, na condição de professora, fui escolhida mais uma vez para ser presidenta do Sinted, que é o Sindicato Municipal de Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação de Dourados, né? Então, nesse processo de estar no sindicato, a gente tem também articulações com os outros sindicatos da educação no estado, com os sindicatos nacionais também. E atualmente, né, eu sou agora deputada, mas também sou diretora da CUT, diretora executiva da Central Única dos Trabalhadores, sou diretora de Direitos Humanos e Políticas Sociais da CUT. Então, assim, a minha trajetória toda de vida e de luta, ela é pautada muito nas lutas sociais, né? Nas lutas da educação, na luta das mulheres, da classe trabalhadora, dos movimentos sociais. Então a gente sempre teve muito contato com o movimento indígena, com o movimento quilombola, com as lutas antirracistas, né? Então a gente sempre teve esse envolvimento muito forte com todos esses movimentos, né? Na nossa posse, todos esses movimentos, todas essas lutas sentiram parte também desse processo, né? Então foi um momento de muita emoção realmente, como você disse aqui no início, as mulheres dos movimentos feministas estiveram cantando, porque é assim o nosso movimento, né? Com alegria, a gente faz luta sempre com muita alegria, a gente gosta de trazer isso para dentro desse contexto da política. E trouxemos então todas essas emoções, porque todo mundo se sentiu parte, né? Durante essa semana eu tenho recebido muitas mensagens, principalmente de mulheres, que dizem assim: estou me sentindo sentindo representada. É, que bom, Gleice, eu sinto parte dessa história, né? Elas se sentem também todas deputadas junto com a gente nesse processo. E isso porque a nossa construção sempre foi uma construção muito coletiva e a gente quer dar continuidade nesse projeto, nesse processo e nessa forma de fazer política, que é uma forma que a gente aprendeu no movimento feminista popular.
É, deputada, quando você fala do movimento feminista, algumas pessoas ainda confundem. É uma luta contra os homens. O que é esse feminismo na prática? Para aquela ouvinte que está lá em casa querendo entender, ou trabalhando, para aquela mulher que está na rua e vai nos ouvir, e também para os homens. O que é esse feminismo? Quem são essas mulheres feministas?
Olha, fiquem tranquilas e tranquilos, porque o movimento feminista, e sobretudo o movimento feminista do qual eu participo, né, do qual a gente tem uma formação, uma construção, é um movimento que diz o seguinte: é feminista todas as mulheres que lutam por direitos de outras mulheres, né? E quando a gente luta por direitos das mulheres, nós também estamos lutando pelos homens, porque na medida em que a gente constrói, quais são as lutas das mulheres? Nós queremos um posto de saúde melhor para todas as mulheres, porque somos nós que estamos no posto de saúde todos os dias. Você vai lá na escola, na creche, quem está lá com as crianças? São as mulheres. Então, quando a gente pensa uma política a partir da luta e das necessidades das mulheres, nós estamos pensando uma sociedade, inclusive de oferta de serviço público, muito melhor. E isso atende homens e mulheres. Então, o nosso projeto não é contra os homens, muito pelo contrário. Nós queremos um Estado que seja melhor para os homens e para as mulheres. Mas pensado a partir das necessidades que as mulheres têm, a gente entende que é uma política muito mais completa, né? Porque a gente quer um meio ambiente que seja adequado, né? E nós somos parte do meio ambiente, né? Quando a gente pensa a luta do meio ambiente, não é para defender os bichinhos ou as árvores, é para defender a gente mesmo. Porque os bichinhos e as árvores, eles, uma hora eles até se reestabelecem, mas a nossa existência depende, né, de tudo isso. Então, a luta das mulheres ela é muito completa, né, a partir das necessidades da população. Então, ser feminista, então, mulheres que estão nos ouvindo, se você pensa dessa forma também, se você acha que é melhor ter atendimento público para atender essas necessidades, sinta-se feminista também e componha com a gente nesse projeto.
A violência contra a mulher também é uma das suas preocupações, deputada.
Durante a nossa campanha, assim, durante toda a nossa trajetória, a gente sempre acompanhou muito essa luta e de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? E a gente entende que para a gente combater a violência contra as mulheres é necessário que a gente construa uma igualdade entre homens e mulheres, né? A violência sempre acontece contra um que é mais fraco, né? A violência ela está sempre pautada numa relação de poderes. Então, na medida em que as mulheres também se empoderem, né, se elas se sintam forte, a gente também enfrenta a violência. Então, enfrentar a violência, ela parte desde um processo educacional, a gente precisa ter políticas na saúde, a gente precisa ter políticas de segurança pública, né, para poder fazer esse enfrentamento. Mas ele não é só policial. Ele é um enfrentamento de fortalecimento. As mulheres precisam se sentir empoderadas, né? Elas precisam ter empregos, elas precisam ter autonomia financeira, elas precisam se sentir em condição de sobreviver sozinhas para elas poderem enfrentar essa violência também internamente. E ter um processo educacional, porque a violência ela está muito ligada ao contexto de relação de poderes, e essa relação de poderes ela é cultural e estrutural também, sobretudo no nosso estado. Tanto que o nosso estado é um dos estados que está dentro dos estados mais violentos do Brasil. Então nós temos um debate muito sério para fazer esse enfrentamento. E quando nós temos mulheres sendo violentadas, nós estamos falando de uma estrutura de poder que também as crianças também são vítimas. A violência doméstica ela atinge as mulheres, mas ela atinge também muitas crianças. Então a gente precisa tratar esse assunto com muito cuidado e com muita seriedade nesse momento, e é preciso ter política em todos os setores. Na saúde, na educação, na assistência social. É preciso ter esse enfrentamento dentro do projeto econômico do Estado também, para desenvolvimento econômico. Então, em todos os setores, nós precisamos atuar para a gente poder fazer esse enfrentamento à violência. E ela é gritante. Ela é gritante e ela é urgente. E nós vamos trazer isso para dentro do plenário.
Deputada Gleice Jane, nossa entrevistada hoje no Direto ao Assunto, é professora. Já esteve nas sessões aqui da Assembleia Legislativa e também em audiências públicas, debatendo a educação. Deputada, seu viés professora, a professora Gleice Jane traz essas pautas da educação também aqui para dentro da Assembleia?
Com certeza sim. Inclusive, a educação é formada por cerca de 80 ou mais por cento de mulheres. Então, quando a gente fala em trabalhar a partir da luta das mulheres, a gente vai trazer a educação, vai trazer a luta da juventude, dos adolescentes, todo esse contexto faz parte do nosso projeto. Nós estamos, nesse momento, fazendo um debate a partir, inclusive, os sindicatos têm nos provocado a fazer essa reflexão sobre a reforma do ensino médio. E essa vai ser uma das pautas principais. Inclusive, a gente quer discutir isso com adolescentes também, com estudantes que estão nesse processo de formação. E a gente entende a educação a partir da luta da classe trabalhadora, dos professores, das professoras, mas também pela necessidade de ter uma educação que atue no desenvolvimento econômico e social do Estado. E para isso a gente precisa formar adolescentes, formar crianças, formar juventude, é pronta para o futuro. Então a educação certamente é parte importante do nosso mandato.
O parlamento é um local de muitos embates, muitas ideias políticas divergentes. Você vem com essa questão da democracia. Como que será o seu diálogo aqui na Assembleia Legislativa?
Olha, eu tenho observado, inclusive, essas pautas a partir do contexto internacional. O mundo olha para o Brasil hoje a partir de duas perspectivas, da democracia e do meio ambiente, né? Então, quando a gente olha o que está acontecendo fora do Brasil, as pessoas estão muito olhando para cá e preocupadas com isso. Nós precisamos fortalecer a democracia. E a democracia não se fortalece com todo mundo pensando igual. Então, nós temos realmente que ter essa divergência política. É necessária a divergência política. O que é a política? A política é você olhar para o futuro, pensar o que precisa melhorar no futuro e a gente atuar agora. Mas esse futuro, ele é formado por milhões de pessoas, né? De milhões de ideias, e essas ideias todas precisam estar dentro desse processo. Então, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente debate, quanto mais a gente diverge, mais a gente constrói democracia, fortalece a democracia e mais a gente consegue pensar coisas importantes, porque às vezes a minha ideia não está completa. Na medida em que alguém questiona ela, eu posso rever algumas coisas e construir uma política melhor, né? Então, eu gosto muito desse espaço de debate, de embate, porque eu acho ele necessário para o fortalecimento da democracia e para o fortalecimento das políticas públicas. Então, nesse sentido, eu penso que será muito saudável e quero ajudar a construir uma política, uma saúde na política, né? No meu discurso de posse eu dizia isso, né? A gente tem que debater saúde, mas a política também está doente nesse momento. Nos últimos tempos a gente não consegue mais nem falar sobre política porque a gente se irrita, né? A gente não tem mais paciência para debater e para divergir. Isso é um problema, então nós precisamos retomar as condições de divergência, né? E não é só dentro do parlamento. Nós precisamos voltar a debater política em todos os espaços, né? A política não acontece somente aqui dentro da casa. A política acontece num barzinho onde as pessoas estão sentadas tomando uma cerveja, uma Coca-Cola, elas estão conversando. A política acontece dentro de um espaço onde as mulheres se encontram para conversar. Ela tem que acontecer naturalmente em todos os espaços, porque é a partir disso que a gente produz conhecimento e que a gente produz uma política. Então eu entendo que nesse processo aqui eu quero debater bastante com as pessoas da casa, quero divergir com elas, mas divergir num sentido de construção futura e de fortalecimento da democracia. E a gente quer trazer também essa divergência das pessoas, além do nosso contexto aqui da casa.
Deputada Gleice assume uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa em um momento delicado na vida pessoal em que enfrenta uma doença autoimune, a síndrome de Guillain-Barré. Deputada, como que está sendo enfrentar essa etapa na sua vida e ao mesmo tempo assumir aqui uma cadeira na Assembleia Legislativa?
Olha, essa é uma doença autoimune, né, que me atingiu e que me pegou de surpresa, como todas as doenças nos pegam, mas que tem trazido para mim também muito aprendizado. Eu sempre busco tentar buscar nos momentos de caos coisas que são importantes para a vida, e eu tenho aprendido bastante a partir disso. Aprendido a olhar para a minha saúde, né, com importância, mas também olhar para o contexto da saúde das pessoas. Nos últimos tempos, a gente tem visto uma quantidade enorme de pessoas com doenças autoimunes, né? O que é isso? Por que que, de repente, a gente passa a ter síndromes e doenças aparecendo a todo momento? Eu estou com síndrome de Guillain-Barré, mas outras doenças também autoimunes têm surgido de forma muito recorrente, como alergias, intolerâncias a alimentos. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo com os nossos corpos. Por que nós estamos tendo esse processo de tanta transformação na sociedade e nas nossas vidas também? Então, estar doente nesse momento e assumir esse processo, né, num momento de recuperação, tem sido para mim um momento de grande aprendizado. Obviamente que não é tranquilo, para mim tem sido bastante, muito esforço, né? No dia da posse eu até me senti muito bem e no dia seguinte bastante cansada, porque esse é o processo da doença. Então, em um dia, às vezes eu estou super bem, às vezes eu chego de manhã, eu apareço, parece que eu acordo e falo, já sarei. Mas horas depois eu estou super cansada. Então, assim, tem sido um processo diário de paciência, de exercício, do exercício da paciência, mas também de aprendizado e de reflexão sobre as nossas vidas. Então, eu tenho tudo isso também vem para o processo desse mandato. Acho que a gente tem que trazer sempre as coisas positivas, até mesmo dos problemas que a gente tem. Bastante turbulento, mas na minha vida também as coisas nunca foram tranquilas, né? Então, assim, como eu sempre fui do enfrentamento, da luta, então nunca foi tranquilo participar da política para mim. Então, tem sido apenas mais um desafio que eu vou ter que enfrentar por um longo período ainda. Os médicos têm falado isso para mim, olha, muita paciência, porque são meses de recuperação. Mesmo parecendo que eu estou bem, eu não estou bem, né? Então eu preciso ter essa paciência. Mas eu estou muito confiante, que em breve eu vou conseguir exercer os meus trabalhos da maneira intensa como eu quero trabalhar.
A deputada Gleicijane está nesse momento de recuperação e, para que você possa entender, ouvinte, ela está aqui na minha frente, tem andado, como ela disse, parece super bem e cansa logo depois que amanhece o dia. Deputada, você chegou a perder toda a mobilidade e como que está essa recuperação agora?
Sim, a doença de Guillain-Barré é uma doença que vai tirando as forças lentamente, né? E para algumas pessoas lentamente, para outras pessoas muito rapidamente. Em algumas pessoas, em algumas horas, precisam recorrer ao hospital imediatamente e inclusive ser intubada. Não é um processo muito comum, mas é um risco também. No meu caso, eu demorei 14 dias para perder a força total das pernas e braços, né? Porque ela é uma doença que começa pela fraqueza nas pernas, dormência nas mãos e pés, e depois vai tirando toda a fraqueza também dos membros periféricos, que são as pernas e os braços. Eu cheguei a ficar numa cama do hospital já completamente sem movimentos, nem com as pernas e nem com os braços, sem andar, sem poder levantar. Mas rapidamente com o tratamento, eu comecei a ver, assim, primeiro, ela tem um pico de fraqueza, então ela vai piorando dia a dia até chegar nesse pico. Então, o pico para mim foi esse, a fraqueza nas pernas e braços. Eu não, por sorte, eu não tive fraqueza muscular na área do coração e pulmão. Então, isso me permite também uma recuperação mais rápida. Eu tive, já no dia seguinte que eu já estava em tratamento, eu comecei a levantar da cama. Então, rapidamente também a gente começa a sentir melhoras. Mas essas melhoras, elas são muito lentas. Então, posso ficar recuperada totalmente em algumas semanas e posso me recuperar totalmente em alguns meses ou talvez até anos. Então, é algo que não tem uma resposta exata da medicina ou um momento certo, né? Os médicos, quando a gente pergunta, a gente tem essa ansiedade de querer, doutor, quanto tempo? Ele fala, olha, não sei, pode ser meses, pode ser ano. Então, tem sido esse processo, mas dia a dia eu também percebo uma melhora. Às vezes, abotoar um botão da camisa, para mim, foi uma vitória, conseguir abotoar um botão, né, colocar, porque os dedos, as mãos também estão muito fracos, então digitar às vezes um computador, eu sinto dor, olhar o celular, tem muitas mensagens que eu ainda não consegui olhar, porque digitar no celular, mexer, a minha musculatura está muito fraca, então ao fazer alguns movimentos eu sinto dor e sinto cansaço. Esse tem sido o meu dia a dia. Mas eu estou muito confiante, muito tranquila que em breve a gente vai conseguir. E se demorar anos também, nós vamos ter esse período com tranquilidade, vamos passar por isso, mas vamos continuar trabalhando.
Deputada, você tem feito fisioterapia também para sua recuperação?
Sim, é uma parte do tratamento. Todos os dias eu tenho que fazer fisioterapia. É o tratamento principal e mais importante. Então, eu tenho tido que trabalhar e conciliar todo esse trabalho de viagens e tudo com as fisioterapias. Então, nesse momento, elas são prioridade também dentro da minha vida pessoal e fazem parte desse jogo e desse momento conflituoso e turbulento, mas elas estão me ajudando muito, né? O exercício físico, Ele é muito importante para o nosso corpo, mas num processo de recuperação como o meu, ele é fundamental. Então, no dia a dia, eu vou ter que aí conciliar toda essa dinâmica junto com as fisioterapias.
E também aqui na Assembleia tem a possibilidade, caso seja necessário, de estar na sessão de maneira online, o que também ajuda bastante. Então, a deputada estará presente na Assembleia com seus trabalhos, com seus projetos, com as suas propostas, e o ouvinte pode esperar essa deputada atuante aqui na Assembleia Legislativa. A deputada é da região de Dourados. O que traz aqui para a gente da região de Dourados e o que os ouvintes dessa região também podem esperar da deputada?
Dourados é uma região muito importante no desenvolvimento econômico do estado, né? Mas não só do desenvolvimento econômico, também é um lugar de muitos embates políticos, porque nós temos uma demanda indígena, uma demanda quilombola, um lugar de muitas disputas pelas terras. Então, é um espaço também de um contexto de grande violência, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com Dourados. Dourados é um lugar de muito potencial e, ao mesmo tempo, um lugar onde tem sido um palco de muitos conflitos, né? Então, a gente traz essa preocupação para dentro da Assembleia Legislativa, para dentro desse espaço, e a gente quer dar um retorno para a sociedade a partir dessas necessidades da população.
Deputada, muito obrigada por sua entrevista aqui para o Direto Assunto da nossa rádio da Assembleia Legislativa. A gente deseja um excelente mandato e as suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes.
Olha, eu estou muito feliz de estar aqui, de ter sido escolhida para representar esse projeto, né? E quero dizer a ouvintes que sintam-se parte também desse projeto, estejam com a gente, demandem para a gente aqui políticas, projetos, e a gente quer contar com vocês também nesse projeto. Então, muito obrigada por esse momento, por esse espaço, porque o espaço da rádio, o espaço da comunicação, é um espaço importante de fazer política também, né? Então, ouvintes, hoje vocês estão ouvindo, mas nós também queremos ouvir vocês, então façam parte desse projeto com a gente. Muito obrigada.
A gente fica por aqui com mais uma edição do Direto ao Assunto. Você acompanha a entrevista completa da deputada Gleicijane e outros materiais da Rádio Alemes, notícias aqui da Assembleia, através do nosso site www.al.ms.gov.br.
Direto ao assunto.